Medir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Bioncol e veja a diferença real.
Temática do dia.
11 horas e 9 minutos, temperatura em 15 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Nossa, já estamos quase que finalizando aí a nossa semana. Passa muito rápido a semana, quando a gente vê já chegou o próximo final de semana. Pois bem, nessa última hora de temática, sempre a gente convida um profissional para ficar um pouco mais de tempo aqui conosco. E eu comemoro quando eu consigo trazer alguém relacionado à área da saúde e da medicina, porque é muito difícil a gente invadir a agenda do profissional para trazê-lo uma hora aqui para a rádio. Quando a gente consegue, é muito legal, porque a gente consegue levar muita informação para as pessoas. E hoje nós vamos tratar de uma especialidade na área da medicina, porque nós estamos recebendo uma médica otorrinolaringologista. É lagoense, muito tempo fora, e agora está retornando. Quero cumprimentar e dizer que é um prazer recebê-la aqui, doutora Luíse Mesomo. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu de estar aqui, né?
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Que coisa boa poder te receber aqui. Como eu disse, hoje no temático nós vamos conhecer um pouco dessa atuação profissional, que talvez o próprio nome já assuste um pouquinho, porque é um nome grande, otorrinolaringologista. O que que essa profissional, essa especialidade trata no corpo humano, doutora Luíse?
Então, né? Bem como você disse, o nome é bem longo. Então,
bem longo.
É, então, trata bastante coisa. Então, trata, né, problemas de ouvido, né? Então, tanto relacionado à doença de ouvido, quanto à audição. É, do ouvido ainda, questões do labirinto, então, tonturas também, é o otorrino que trata. Daí, descendo pro nariz. Problemas, né, ali relacionados à respiração, mais a parte superior, rinite, sinusites, adenoide, amígdala, toda aquela parte ali. Sim. Mais da boca também, né?
Algumas, desvio de septo também.
Desvio de septo também. Alguns problemas de boca também, né? Se tratando da mucosa, né? Não dos dentes, mas da mucosa ali da boca. Descendo mais um pouquinho a parte de laringe, então as laringites, rouquidões, né? Problemas da voz. É, tem também, né? Dependendo, não é todo otorrinolaringologista que tem essa formação, mas é a parte de cabeça e pescoço também, né? Que serão mais os tumores, né? De pele, de garganta, pescoço. E também a parte da medicina do sono, né? Então, ronco, apneia, também otorrino trata essa parte. Eu acho que eu englobei tudo.
E se são problemas, podemos assim dizer, doenças, não sei, que estão muito presentes na vida das pessoas,
sim,
né? E que
sim.
Bom que a gente tem uma pessoa especialista em tratar só disso. Da laringe pra cima, precisou de alguma coisa, tem alguém pra ajudar. Porque quando o especialista, ele trabalha esse assunto, é um tratamento mais pontual, mais exato, mais, entre aspas, cirúrgico, assim dizendo, né?
Sim, é verdade, sim. Às vezes pode parecer algo simples, num primeiro manejo, às vezes o médico geral até consegue dar uma boa, né, estrutura ali pro paciente, mas começa a entrar em tópicos muito específicos,
sim,
né, que precisa dar do especialista mesmo. E às vezes não é uma doença grave, né, mas que impacta muito na qualidade de vida,
sim,
da pessoa, né?
Aí eu sou prova viva, te conto, doutora Luíse, que eu tenho apneia do sono, sofri por muito tempo sem saber o que era e descobri o que era numa entrevista com um médico aqui na nossa programação.
É.
Doutor Gustavo Piccolotto, ele era de...
Muito bom, trabalha com ele.
Trabalha com ele?
Sim,
ele veio nos dar uma entrevista aqui e ele dando algumas características das doenças do sono e tudo que ele falava...
Começou
era...
a acender.
Sim, eu disse, não, mas isso aí eu tenho, mas aquilo ali eu tenho. Aí eu comecei, tudo eu tinha, sabe? Parecia que ele tava falando pra mim. E aí depois disso eu fui consultar com ele, acabei fazendo o exame da polissonografia. E aí, realmente, eu tinha um quadro de apneia do sono muito grave, inclusive com apneia de 102 segundos, uma apneia eu tive durante aquele exame. Comecei a usar o CPAP, hoje eu uso o CPAP e a minha qualidade de vida mudou muito, para melhor. Só que eu demorei muito tempo para ver isso.
Sim, os pacientes são muito relutantes ao CPAP, né?
Sim.
Nossa,
é muito difícil. Eu demorei uma semana, assim, para me habituar ficar com ele. Na primeira noite e na segunda noite eu acordava, já tinha tirado, não tinha nem percebido. Hoje, pra mim, ele é fundamental. Não
mas
tira.
É normal, né? Adaptação.
Adaptação.
Como qualquer coisa, verdade, né? Se a gente acostumar. Mas é muito importante, porque às vezes as pessoas subestimam. Acham que ronco é só incomoda a pessoa do lado.
Sim.
E não é bem assim a história,
não,
né?
Não, claro que não.
Ronco forte preditor da apneia. E a apneia tem, né, várias consequências.
No meu caso, por exemplo, em razão das apneias, eu não tive um minuto sequer de sono REM durante uma noite. Então, pensa, você não descansa. Uhum. E o meu principal problema durante o dia era muito sono. Eu tinha muito sono durante a tarde. Eu ia, por exemplo, levar minha esposa na escola, às vezes eu tinha que parar porque eu cochilava dirigindo. Então, isso era muito grave, isso me preocupava. Hoje, eu já não tenho mais esse problema.
Não, é assim... É, realmente é uma mudança de vida depois. E outra que a gente tá falando sobre qualidade de vida. Tem toda a parte que pensa que no período que você tá tendo a apneia, não tá entrando oxigênio, sim, pro teu cérebro, pro teu coração. Então, risco de AVC, infarto... Aumenta muito.
Uhum. Muito, fica sem oxigenação. É. A gente tem um costume, não sei se é cultural ou se é normal do ser humano, lembrar do médico só quando dói. Só quando tem alguma dor, bom, preciso ir no médico. Uhum. Esses problemas que a gente está falando, a apneia do sono, o desvio de septo, causam desconforto e muitas vezes não dói. Em que principais problemas, em que principais situações as pessoas procuram a otorrinolaringologista para uma consulta, doutora Luísa?
Tá, então, às vezes são pacientes que já estão, como você disse, né, algo gradual. Então, estão é muito crônico, assim, tá muito tempo incomodando. Então, às vezes, tem evolução de doença que o paciente se queixa que tá mais de 2, 3 anos desse jeito, né? Não tá respirando bem, não tá dormindo bem. Quando é consulta de ronco e apneia, normalmente é o esposo ou a esposa que traz o paciente, né? Por causa que tá incomodando, sim, ronco. Criança, a mesma coisa, né? As causas variam um pouco de criança que ronca para adulto que ronca, né? Mas normalmente não é uma coisa aguda. Quando é agudo, na maioria dos casos, aí não é nem é mais resfriado, eu acho. Uhum. Gripes, o pessoal confunde muito uma gripe com sinusite. Então, acaba que tem bastante procura porque acha que tá com uma sinusite. Às vezes, realmente é sinusite, né? Mas, em alguns casos, é um resfriado. Então, eu acho que a gente consegue dividir bem, né? Nessas queixas mais crônicas, ou senão o nariz que tá sempre escorrendo, sempre incomoda. Piora no inverno, já tem uns 3 anos que vem incomodando no inverno. Aí, chega no verão, melhora. Daí, o paciente deixa assim, não vai consultar. Mas aí, chega uma hora que decide e vai consultar. E as queixas mais agudas, que tem bastante questão de vírus, bactéria, né?
Sim. E alguns problemas que daqui a pouco já nascem com a pessoa e a pessoa vai deixando. Que orientação deixar para o pai, para o responsável, por exemplo, da criança, para começar o quanto antes resolvendo essa situação, para dar uma qualidade de vida ou já resolver o problema ainda quando criança, quando pequenininho?
Então, falando um pouquinho sobre otorrinopediatria, né? A parte da otorrino da criança aqui, que são as maiores procuras. Primeiro, a parte de audição, né? Audição e atraso de fala. Muitas vezes, a gente não relaciona as duas coisas, mas para a criança aprender a falar, primeiro passo, ela tem que estar escutando bem, né? Então, e a criança, quando é muito pequena, ela não vai ter noção, não vai saber falar que não está escutando. Então, vai muito dos pais... Né, ficarem vigilantes, olhando aquela criança, às vezes chama e ela não responde, tá um pouco mais atrasada na fala em relação, né, às outras crianças da mesma faixa etária. Então, toda essa avaliação é muito importante. E aí, né, já quero mencionar a importância da triagem neonatal, né, do teste da orelhinha, para a criança recém-nascido, para os recém-nascidos. Porque muitas alterações da audição a gente pega no teste da orelhinha, né? Que a gente vai ter que começar o tratamento o mais cedo possível. A gente sabe que até os 4 anos, mas principalmente até os 2 anos, ocorre a formação da linguagem. Então, uhum, tudo aquilo que a criança, que o bebê vai escutando, né? Desse jeito que ela vai aprender a linguagem.
Ela vai reproduzindo o que ela escuta.
Vai reproduzindo o que ela escuta, exatamente. Então, quanto antes a gente pegar alguma alteração, né, na questão da audição da criança, quanto mais precoce for a intervenção, seja uso de aparelho auditivo, seja cirurgia, seja implante coclear, melhor vai ser a linguagem dela, melhor vai ser a criança no futuro. A gente fala, né, no passado tinha muito aquela questão de surdo mudo. Na verdade, imensa maioria
são
dos
só surdos, né?
Mundos, eles são surdos, eles são só surdos. Não adquiriram a linguagem, né?
Sim.
Então não adianta, às vezes depois tá lá o adolescente com 15 anos que não fala, não escuta e não fala, ele não vai aprender a falar depois que tem 15 anos. Então realmente, um adolescente e um adulto que vai para Libras.
Sim.
Daí, esses que são a maioria dos surdos mudos, né? Então tem toda essa parte, né, da audição, aquisição da linguagem e a parte dos roncos, né? Das infecções de garganta. O que acontece? Criança, a maior parte do porquê que ela ronca, porquê que faz apneia. Porque tem alguma coisa trancando que não deixa ela respirar bem, ventilar bem. Acaba roncando e acaba tendo a apneia. Então, as amígdalas grandes aumentadas, a adenoide aumentada e a rinite são as principais causas do que leva a ronco e apneia na criança. Na criança, né, a apneia, o ronco, faz com que, de novo, não oxigene bem, então não entra ar, não entra oxigênio, então interfere no crescimento do rosto dela. Então, às vezes, aquelas crianças que depois tem que usar aparelho é porque mais cedo respiravam muito pela boca, então
Sim.
são respiradoras orais, e não formou direito a estrutura óssea ali do rostinho dela. Porque foi muito tempo respirando só pela boca, que pelo nariz estava tudo trancado. Então, essas são as alterações que a gente consegue corrigir, né? Ou com tratamento clínico, ou com cirurgia, para retirada das amígdalas e da adenoide. E também toda a questão de falta de atenção, irritabilidade, porque que nem você disse, criança não dorme bem de noite, que fica tendo apneia, no outro dia ela não vai se queixar, eu tô cansada.
Sim.
Ela vai mostrar de outras formas.
Ela
então,
vai chorar, ela vai estar enjoada o dia todo.
Inquieta, ansiedade. Aí depois não se desenvolve na escola, né? Começa a ter um atraso, ter problema na escola. Então, tudo isso são situações que a gente pode prevenir antes, né? Consultando com o otorrino ou pediatra. Às vezes vem muita indicação do pediatra pra gente avaliar, né? Questão de cirurgia ou não, só o tratamento clínico. Para intervir o mais cedo possível e impedir essas alterações no futuro.
Sempre se fala que o procedimento cirúrgico para adenoide, as amígdalas e tal, quanto mais cedo fizer, a recuperação é mais rápida. É mito ou é verdade isso,
parcialmente
doutora?
Verdade.
Uhum.
Então, vamos lá. A adenoide, né? As pessoas às vezes confundem adenoide com os cornetos.
Sim.
Cornetos são estruturas que a gente tem dentro do nariz. Eles, normalmente, eles são grandes por causa de rinite. A adenoide a gente tem lá no final do nariz, lá no fundo, no fundão dele. É tipo como se fossem as amígdalas mesmo,
Sim.
mas ficam lá mais em cima, né? Mais atrás do nariz. Elas crescem antes da amígdala. Então, criança ali com 2, 3 anos, ela já tem uma adenoide que às vezes ela tá aumentada. A gente tirando nessa faixa etária uma adenoide aumentada, realmente vai impedir todas essas alterações. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. O que acontece? A gente tira, às vezes, muito cedo, porque tá tendo muitos episódios de ronco e apneia, pode acontecer dela voltar a crescer depois. E se tá incomodando, precisar tirar novamente. Isso tudo eu explico no consultório, então é uma questão muito de ver com os pais, né, e explicar de que o procedimento agora ele é necessário, mas talvez no futuro, se voltar a incomodar, pode precisar retirar de novo.
Uhum.
As amígdalas, elas normalmente crescem um pouco depois, lá por volta dos 4, 5 anos. Claro, pode variar, às vezes umas crianças mais novas, mais jovens, e outras crianças um pouco mais velhas. A idade ideal para tirar seria ali dos 5 aos 8 anos, que daí realmente é uma cirurgia com menos riscos, é uma amígdala mais fácil da gente tirar.
Uhum.
Então, tanto para nós cirurgiões é mais tranquilo, via de regra, e para o paciente a recuperação também é. Todo adulto que tira a amígdala depois de grande lembra o resto da vida, né?
É verdade.
Queixa, que é muito dolorido, e realmente é bem dolorido. Então, e a amígdala não, né? Tirou, ela não volta mais.
Sim.
Então, é muito de você ver o quanto está impactando na vida do paciente. Às vezes, vale a pena tentar um tratamento clínico antes. Hoje em dia, a gente tem remédio para tomar e tem também os sprays, né, para tentar diminuir a amígdala aumentada, as infecções de amígdala ou a adenoide aumentada. E acompanhando, né? O segredo é esse, a gente ir acompanhando esse paciente e decidir junto ali com a família também, explicar, né, tudo que pode acontecer e decidir junto.
Já nascemos com desvio de septo ou vai desenvolvendo à medida que vamos crescendo?
Temos as duas situações. Às vezes chega aquelas crianças no consultório que tem o septo bem desviado, uhum, muito desviado. Normalmente, esses pacientes foi na hora do parto, que teve ali, né, um trauma no septo, ou já dentro da barriga mesmo, teve o trauma no septo que já nasceu, ele realmente é muito torto. Criança, normalmente, a gente não opera septo, a não ser esses casos, que é muito desviado, não tá entrando nada de ar. A gente faz uma cirurgia bem conservadora, porque mexer demais ali na parte
agressivo pela idade,
agressivo,
né?
É, o rosto tá em crescimento ainda, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O adulto, quando começa ali na adolescência, o septo, a gente tem uma parte de osso e uma parte de cartilagem. Com o crescimento do rosto, né, então eles se encontram. Com o crescimento dos dois, pode acontecer do crescimento, né, acavalar um no outro e, por causa do crescimento mesmo, causar esse desvio. E, às vezes, aconteceu de bater, né, cair, bater o nariz, levar, né, um soco, uma coisa assim, uma bolada e ter o desvio também do septo. Então, a gente tem todas essas situações.
Muito bem. Nós precisamos fazer um intervalo comercial, mas antes do intervalo, aquela pergunta que todas as pessoas sempre nos mandam. Estou ouvindo a entrevista e me interessei muito. Gostaria de saber se a doutora atende pelo IP. É o Júlio Muraro que mandou essa mensagem, porque cada vez que ele precisa, ele tem que ir a Passo Fundo. Atende IP, algum plano de saúde, doutora Luísa?
Bom dia! Então, eu não, né, não sou conveniada ao IP, mas para os planos de saúde que eu não sou conveniada, aí tem um desconto na clínica.
Uhum, muito bem. Onde é que é a clínica para atendimento?
É a clínica da criança e da mulher, mas eu não atendo só criança e mulher, né? Atendo todo mundo. Mais conhecidamente, a clínica ali do Dr. Leandro, estou atendendo lá.
Então, quem sabe onde é que é o consultório do Dr. Leandro é ali. Nós vamos para o intervalo, tá, okay, Dr. Luiz? Depois a gente volta, porque tem bastante pergunta chegando por aqui e a gente, okay, vai tentar esclarecer o máximo aqui os nossos ouvintes. 11h25, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade.
E uma Benoit pertinho de você. Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas com 32 minutos, temperatura em 15 graus. Para quem está ligando o rádio agora, ou para quem já estava nos acompanhando, hoje nós estamos recebendo aqui a médica otorrinolaringologista, a doutora Luísa Mesomo. Estamos falando de vários assuntos. Eu falei para ela quando a gente combinou, a pauta é gigantesca, mas não vai dar tempo. E não dá mesmo, porque os ouvintes vão interagindo e a gente sempre dá essa prioridade para os ouvintes aqui na interatividade. Eu quero registrar aqui a participação do Marcelo Mendes, baita entrevista para esclarecer certas dúvidas, também uso o CPAP. Fundamental na minha vida, muitas apneias antes do CPAP, agora a qualidade de vida e a qualidade do sono melhorou. Então a gente vai se identificando, né, doutora Luísa, com outras pessoas. Temos aqui a participação de mais um ouvinte, é o Clóvis. Ele diz o seguinte, por favor, pergunta para a doutora, o que pode causar a perda de olfato? Eu dificilmente consigo sentir alguns cheiros. Tem algum tratamento que possa reverter isso?
Beleza. Então, Clóvis, bom dia. É muito difícil falar sobre o olfato, né? Uhum. Depois do Covid ficou mais em evidência ainda essa questão. Mas a gente tem que separar. Quanto tempo tá com essa falta de olfato? Tem gente que já nasce assim. Então, provavelmente, é alguma questão genética. Às, uhum, vezes, tem algumas síndromes que também a pessoa já nasce com a falta de olfato, né? Mas as adquiridas, depois de um tempo, a gente divide. Tem as condutivas, que normalmente são questões nasais mesmo. Então, rinite, sinusite, um resfriado. Tudo isso pode levar a uma perda de olfato que pode ser aguda, mas se cronificar também, uhum, se não tratada.
Geralmente, o normal é ser temporário.
Temporário,
sim,
passa,
passa,
né,
lá depois. Isso, isso.
Mas aí o Covid, né? O Covid fica bem no meio do caminho, porque é uma doença muito nova.
Sim.
é uma condutiva, porque vai lá, faz a infecção, a maioria das pessoas tem aquela passagem temporária, né, pela perda do olfato e depois recupera. Mas a gente tem outro tipo de perda de olfato, que é chamada de anosmia, né, ou hiposmia, quando não chega a ser completa, que seria a neurosensorial, que é quando os nervos do olfato, né, a gente tem como se fosse vários cabelinhos, que são nervos bem aqui no teto do nariz, que são responsáveis por sentir, né, pegar as partículas de cheiro e transformar em cheiro, né, nosso cérebro entender, ah, isso é um cheiro de tal coisa.
Sim.
Então, tem a perda de olfato por causa da disfunção desses nervos. Aí, tem muitas pesquisas que mostram que o COVID causa esse problema também na transmissão, no nervo mesmo, e outras alterações. Às vezes, teve um trauma, né? Um trauma crânioencefálico. Então, pode ter a ruptura daqueles nervos. E a gente tem também as causas centrais de perda de olfato, que são causas no cérebro mesmo. Então, Alzheimer, Parkinson, tumores, essas são as causas centrais. Então, a gente tem que ver há quanto tempo que o paciente está com esses sintomas e qual tipo de... qual que é o motivo dele de investigar e qual que é o motivo dele estar assim e tentar tratar voltado para a causa mesmo.
E existem situações, causas que podem reverter?
Existe, claro, o próprio COVID, né? A gente trata primeiro como uma síndrome respiratória, como uma gripe. Então, lavagem, a gente vai falar, né, sobre lavagem nasal, muito importante. Uso de sprays nasais, né, os corticoides nasais também ajudam na desinflamação desse nariz, ou seja, na parte condutiva. E para essa parte mais neurosensorial, a gente tem muita evidência hoje em dia do treinamento olfatório, que são feitos com essências. Tem toda uma sequência que tem que fazer, ficar sentindo o cheiro de eucalipto. Puxa bem fundo, 10 segundos, repete isso 5 vezes. Tem vários tipos de essência, combinações que a gente faz, que também tem bastante evidência que volta ao olfato, né? O resto é meio que estudos, né? A gente vai tentando e vai vendo se o paciente tem resposta. Não é nada que seja que tenha garantia de cura. Corticoide, dá pra gente fazer um ciclo. Se for uma causa central, né, um tumor, obviamente, se é possível, cirurgia, né, químio, rádio. Então, vai muito depender da causa, depois da investigação, pra gente tratar.
Muito bem. Vamos ver quem é que mandou essa outra pergunta aqui. É a Nelita Vieira. Bom dia, eu tenho um quadro de alergia no inverno e no verão, inclusive com dor de ouvido. Sempre estou em tratamento, mas sem sucesso. Qualquer tipo de cheiro forte me ataca a rinite. Já fiz cirurgia de desvio de septo. Qual a orientação? E além disso, além da medicação, o que me alivia é a lavagem nasal. Aqui que entra também num assunto importante, Sim. Que é a questão da lavagem nasal, da higiene nasal.
Sim. Ok, então. Bom dia, Nelita. É seguinte, vamos falar antes um pouquinho sobre rinite, né? Rinite a gente sempre acha que é alérgica e ela é relacionada a ácaro, barata, gramíneas. Aqui na nossa região a gente tem muito, né? Azevém e tudo mais. Pólen, por causa da profissão, né? Agricultor, muito forte. Mas as rinites alérgicas são um tipo de rinite. A gente tem as rinites que não são alérgicas, que entra aí hormonal, então às vezes gestante, né, fica com bastante rinite. Tem aquelas pessoas que tomam alguma coisa quente, alguma coisa condimentada, começa o nariz escorrer, espirrar, então também não é uma rinite alérgica. E tem a rinite idiopática. O que, que seria essa rinite idiopática? É essa que a Nelita comentou. Ah, troca a temperatura, me ataca, sinto cheiro forte, fumaça, me ataca. Não tem um fundo alérgico, mas o tratamento a gente também trata com os sprays e tudo mais. O que acontece é que, assim, a gente tem um tubo que conecta ouvido e nariz. E ele é responsável por igualar as pressões, né, do ar, do que entra no nariz e do que entra no ouvido também. Dentro do ouvido, a gente não pode esquecer que é uma caixa de ar. Então, tem que ventilar lá também. Se tá com o nariz comprometido, às vezes pode ter problema nesse tubo também, porque é tudo revestido pela mesma mucosa.
Sim.
E ter dor no ouvido, desconforto, coceira no ouvido. Então, a gente tenta primeiro, claro, tratar o nariz, que é a causa principal, mas em alguns casos a gente não consegue ter um efeito que a gente gostaria no ouvido. Então, também, né, tem procedimentos que a gente pode tentar fazer, né, um tubinho de ventilação, que normalmente a gente coloca em criança, é um problema bem comum em criança, mas em adulto a gente pode tentar também. Não é uma promessa de cura, mas é uma tentativa. Mas sim, essas dores eventuais de ouvido justifica a questão do nariz. Mas tem que investigar outras causas, às vezes problema na articulação aqui, temporomandibular também pode dar essas dores ocasionais no ouvido, problema cervical, muscular também pode simular uma dor de ouvido. Então, é bem amplo, assim, a questão de dor de ouvido, otalgia.
Sim. Né? A lavagem nasal, é isso, ela deve ser feita com que frequência e de que forma? Como é que se lava o nariz?
Lavagem, né? O otorrino ama falar de lavagem nasal. Dá pra falar 40 minutos de lavagem nasal. Tinha até que ter trazido aqui todas as formas de lavagem nasal.
As formas de lavagem nasal.
Então, assim, a lavagem nasal é pra todo mundo.
Sim.
Desde bebezinho até idoso, pra quem tem problema de nariz, quem não tem problema, porque o nosso nariz é um filtro, então a lavagem, ela realmente limpa, né? O ideal é fazer ali junto com escovação dentária. Então, 2 a 3 vezes no dia para uma pessoa normal que não tá com resfriado, sinusite. Bebezinho, ideal pegar uma seringa pequena, 5, 10 ml, com o soro, temperatura levemente morna. Aspira com a seringa, faz de um ladinho, faz do outro ladinho. Lembrar de não fazer com muita pressão, porque pode, como eu falei ali do caninho que comunica,
sim,
pode dar dor de ouvido, pode predispor a ter infecção de ouvido. Então, faz bem devagarinho que não vai ter problema nenhum. Criança começa a crescer, aumenta o tamanho da seringa. Aí a gente tem também, né, pra bebezinho também, os jatos contínuos. Aí lá nas farmácias tem, né, o baby, o pra criança, o pra adulto, que é muito bom, bem efetivo também. Para crianças maiores e adultos, aí sim pode vir o alto volume, que são aquelas garrafinhas, né?
Sim.
A gente tem. Não tô fazendo propaganda para ninguém, mas a gente
mas
tem.
Mas o que a gente tem disponível no comércio,
nasoar,
no mercado.
O rinossoro, alto volume, ele é bem interessante para aquelas pessoas que são bem trancadas. Então, eles são sachês, então você mistura no frasco que vem junto, né? 240 ml, que é o tamanho do frasco, de água destilada ou filtrada, temperatura ambiente, levemente morna também.
Uhum.
Coloca aquele sachê, vai na frente da pia, acopla no nariz. Mesma coisa, não faz muita pressão, não vai na empolgação. Boca, né, entreaberta, vai apertando metade da dose de um lado, metade da dose do outro lado. Vai fazer uma lavagem super efetiva. Quem não tá com problema de sinusite, né, muito trancado, a seringa, uma seringa de 20 ml, naquele mesmo esquema que eu falei pro bebê, já é super efetivo, barato, bom. Ou, se não, o spray de jato contínuo. Às vezes, o pessoal compra aquele de espirrar, que é,
sim,
tipo perfume. Pra lavagem, ele não é tão efetivo. Ele mais umidifica a via aérea, mas,
uhum,
ele não chega a percorrer todo o nariz, que é o que a gente gostaria. Outra dúvida bem frequente, que os pacientes têm medo de fazer, que vai acontecer algo muito grave, que vai pro pulmão, vai subir pra cabeça. Não, gente, até pode descer um pouco pra garganta, mas é o nosso reflexo da tosse, a gente vai tossir pra fora, ou, né, com a boca entreaberta, vai sair pela boca ou vai sair pelo outro lado. Então, não tem problema nenhum. O único cuidado que realmente tem que ter é essa questão de não fazer com muita pressão.
Sim.
Mas fazendo da forma correta, é só benefícios.
Que coisa boa. E já acaba prevenindo, né?
Sim.
Outros tantos problemas,
com
além
certeza
de fazer a lavagem.
Com certeza. Uhum.
11h42, olha, tem um monte de pergunta. Nós temos aqui umas 10, 11 mensagens que a gente recebeu. Não vai dar tempo de nós responder todas. 90% da nossa pauta ficou aqui.
Sim.
E nós vamos ter outras oportunidades de
com
conversar.
Com certeza.
Eu quero agradecer, doutora Luísa, a sua disponibilidade de ter estado conosco. É uma pena que o tempo ele nos limita, mas não faltarão oportunidades para a gente dar sequência, porque é um assunto que não se esgota,
sim,
e que é de muito interesse dos nossos ouvintes. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço. É uma honra estar aqui.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da doutora Luísa Mesomo. Ela é médica otorrinolaringologista. Preparamos uma pauta enorme para conversar. Só fizemos a introdução da pauta e o resto a gente atendeu aqui os nossos ouvintes. Quero agradecer a todos os que participaram. Me desculpar com quem não a gente conseguiu trazer aqui a participação desses ouvintes que mandaram, a gente não conseguiu abordar, mas vai para nossa lista e em outra ocasião a gente vai fazer essa abordagem. Vamos para o intervalo e em seguidinho a gente já vai encaminhar para o encerramento do nosso programa. Tua Rádio.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone Whats 999783611.
Uma propriedade bem cercada é sinônimo de segurança, beleza e respeito pelo que é seu. A Floricultura Vida Verde também pensa nisso e coloca à sua disposição palanques para cercas, balanceiras, madeira tratada para cercamento em geral, madeira para decks e muito mais. Seja para novas construções ou para reformas, temos tudo o que você precisa. Floricultura Vida Verde. Fone Whats 98423-2330.
No aniversário Graziotin, 75 anos, quem ganha o presente é o cliente. Toda loja em 10 vezes fixas. Ofertas imperdíveis em todo